a nossa série especial Porquê da Universidade Pública. Estamos analisando com especialistas a universidade como lugar da pesquisa científica e do desenvolvimento para a sociedade. Universidade como espaço público de ideias. E para isso a fundamental importância de sua autonomia. Mais um convidado aqui abordará este tema conosco é o professor Renato Janini, que é professor de Ética, Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, foi ministro da Educação, é colunista aqui da Rádio USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxana. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por conversar conosco, rechear esse especial em que estamos fazendo algumas reflexões, professor, e tentando aqui reafirmar o porquê, a importância da universidade pública. Então, gostaria de ouvir a sua opinião. Por que é tão importante para o Brasil? É no mundo todo, mas por que é para o Brasil?
No Brasil, assim como muitos outros países, a universidade de melhor qualidade é a pública. Nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, a universidade privada é muito importante. Na verdade, lá o conceito de universidade pública é mais fraco. Até que as universidades públicas muitas vezes cobram uma mensalidade, embora sensivelmente mais barata do que as universidades privadas. Agora, no Brasil, na América Latina, na Europa Ocidental, consolidou-se a ideia de universidades públicas de qualidade, ou que não cobram, ou que cobram pouco, mas que têm vários papéis, entre eles, inclusive, da extensão. Por exemplo, está na Constituição brasileira, está na tradição brasileira, uma universidade pública tem que desempenhar uma série de papéis em relação à sociedade, dos quais o mais caro e o mais significativo é o dos hospitais universitários. Os hospitais universitários federais estão no orçamento do MEC, estaduais estão no orçamento da USP e das outras universidades estaduais. Agora, o ponto principal é que nessas universidades se faz a melhor pesquisa. Nossa pesquisa no Brasil principalmente é feita na universidade pública. Pós-graduação, mestrado e doutorado, é deficitária. Mesmo nas universidades privadas, ela é deficitária, porque ela significa um investimento grande no pagamento de professores, professores que não vão dar 20 horas de aula por semana, ou mais do que isso, mas que dão menos horas de aula, porque fora disso, eles têm que pesquisar, fazer coisa nova, fazer teses, orientar teses. Isso é uma das experiências mais bem-sucedidas no Brasil. Fui diretor de avaliação da CAPES, responsável na época pela avaliação de milhares de programas de mestrado e doutorado. Isso foi no começo da 2004, 2005. E hoje nós temos o dobro desse número de programas. Nós temos uma defesa de 50 mil mestrados por ano, 20 mil doutorados por ano, falando do Brasil como um todo. E é através dessas teses que se forma gente capacitada, tanto para a universidade, quanto para o setor público e ainda para o setor privado. E esse trabalho acaba fazendo que você tenha uma inovação constante da universidade também, com alunos novos que aparecem. Estou enfatizando mais a pós-graduação, na verdade, porque muita gente pensa na universidade, sobretudo pelo diploma de graduação. Mas a gente pensa que o principal trabalho dela é formar, então, formar advogados, formar médicos, formar professores. Ele é muito importante, mas ele só existe se ele está escorado, se ele só é bom se ele estiver escorado numa pesquisa. E essa pesquisa é feita, sobretudo, por essa conjugação de professores e alunos já mais maduros, que já fizeram a graduação, e seja aos 22 anos, 23, seja mais tarde, começam o mestrado e depois fazem o doutorado. Isso tem tido um papel muito importante e a USP, em especial, se destaca. É a universidade com o maior número de mestrados e doutorados no Brasil. É a universidade que já teve, numa certa época, a titulação de 2/3 dos doutores brasileiros, quer dizer, cada ano, 2/3 de quem tinha doutorado tinha na USP. Se os nossos alunos que se doutoraram foram lecionar em outro lugar, também formar seus grupos, doutorar gente. Então, isso é um trabalho muito importante, tanto pelas descobertas científicas que fazem, quanto pela formação do pessoal altamente qualificado para a sociedade.
Agora, professor Janine, um outro aspecto que é o da inclusão, e a USP tem conseguido trazer os alunos de todas as esferas sociais, alunos de escolas públicas. Qual é essa relevância? Qual é essa importância? Esse é o caminho? Também é um aspecto importante no porquê da universidade pública, quer dizer, trazer, né, especialmente os jovens que não têm condição, né, de seguir para uma universidade privada.
O Brasil tem uma desigualdade muito grande que acaba refletindo na presença maior de brancos, presença maior de classe média, presença nas universidades, mas eu vou até começar por um outro lado. Por exemplo, formar pessoas para a Amazônia sempre foi muito difícil, bem como para o grande interior do Brasil. Se você traz alunos de outros estados para estudarem em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, a tendência desses alunos é acabarem ficando nesses lugares. Isso deixou uma série de dificuldades de desenvolvimento em outros estados, como, por exemplo, a ausência, até poucos anos atrás, de programas de mestrado, quanto mais doutorado, e saúde pública, nas regiões que tinham mais necessidade disso, que era o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. A inexistência de programas de etnologia, justamente onde há mais índios, que é a Amazônia. Então, tudo isso acabou levando a CAPES, o MEC e outros órgãos a decidir que era muito importante criar essas faculdades ou esses cursos de mestrado e doutorado justamente nessas regiões. Então, por exemplo, eu lembro, eu era diretor da CAPES quando foi criado, com nosso apoio, o primeiro doutorado em etnologia na Amazônia, em Manaus, quando incentivamos também a formação de pessoas para a saúde pública, que é uma área altamente importante, porque salva vidas. Quer dizer, em vez de você ir curar depois o doente, você evita que ele adoeça. E isso, falando geograficamente, mesmo geograficamente, se você olha o mapa do Brasil, você vê que aquela parte que o Tratado de Tordesilhas deu para Portugal, que é profunda a nossa costa, ela acaba tendo mais doutorados e mais programas de nota alta do que a parte dita espanhola, que seria mais para o interior. Então, nós temos uma desigualdade regional. Agora, quando a gente vai para a questão étnica, para a pobreza, etc., ela fica mais grave ainda, porque você tem gerações após gerações de negros e descendentes indígenas que têm pouco acesso à universidade. Então, desde que a UERJ, uns anos, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uns 20 anos atrás, começou a fazer programas de inclusão, isso mudou. A lógica desses programas é diferente, a USP é diferente, a USP chegou mais tarde nisso tudo, mas a lógica basicamente é a seguinte: você abre mais espaço para quem vem da escola pública, porque quem vem da escola pública geralmente é mais pobre, teve uma formação mais difícil, mas por isso mesmo, se ele conseguiu uma nota, não digo nem igual, mas próxima de quem veio de uma boa escola privada, ele tem muita garra, ele precisa de muita energia. Quando você tem menos, vamos dizer, oportunidades, você precisa dar muito de si para chegar a um nível que uma pessoa que tem, vamos dizer, que mora mais perto da universidade, nunca teve problema de alimentação, tem uma família com repertório cultural, tem. Então, o critério da inclusão, antes de mais nada, muita gente não sabe disso, é via de escola pública, ter feito o ensino médio todo em escola pública. Dentro desse critério, você tem subconjuntos que são étnicos. No caso do federal, é o percentual de negros ou de descendentes indígenas que tem no estado. Então, haverá um percentual maior de descendentes indígenas na Amazônia e menor, São Paulo, Rio. Mas, e há diferentes estratégias. A USP já tentou várias dessas estratégias, foi aprimorando o sistema com o passar do tempo, mas o resultado disso tem sido positivo, porque você torna uma universidade mais diversificada, mais plural e com maior responsabilidade social, maior responsabilidade de enfrentar os problemas que a sociedade brasileira tem, e reconhecer talentos que, sem ser isso, ficarem improdutivos. Nós temos muita gente que simplesmente não soltou toda a sua qualidade porque nunca teve espaço para reconhecê-la. Uhum. E prejudica a pessoa, prejudica um país que desperdiça talentos. Daí a importância dos programas de inclusão nas universidades públicas.
Uma terceira e última questão, professor Giannini, que é a seguinte: o senhor foi ministro, sabe como é que ele dá com verba, o que vai para onde, o que é importante, que programas que não podem ter uma interrupção, enfim, um ministro vai entrar em muitas análises que fez, disse, apresentando números, o nível universitário, né, as metas já estão alcançadas, que a gente deixou para trás um ensino básico e que é ali que a gente tem que fazer a grande revolução, porque as metas ainda não foram atingidas. Eu não vou aqui colocar o aluno do ensino universitário é mais caro que o aluno da escola da base. Dá para comparar essas duas pontas da pirâmide? Eu gostaria de ouvir uma avaliação sua, já que esteve lá e sabe das dificuldades, sim, de distribuir recursos.
Ao longo dos primeiros 15 anos do século XXI, o que aconteceu foi que se reduziu essa distância entre o dinheiro que vai para o aluno do ensino superior público e o aluno que vai para o ensino básico público. Hoje, se não me engano, 10 vezes mais que para o universitário, hoje é 4 vezes mais, e de fato foi mais caro manter a universidade. Também houve uma série de incentivos para o ensino básico público, entre os quais a criação do indicador de desenvolvimento da educação básica, que permite medir como está sendo o ensino, ver então onde está tendo êxito, onde está fracassando. Houve um esforço muito grande dos secretários de educação, estados e municípios, e da União, e de instituições privadas, e de universidades, e de alunos e professores, para melhorar o ensino público básico. Agora, isso é um trabalho muito longo, muito demorado. Eu ontem mesmo estava lendo um artigo do jornal francês Le Monde, que falava da diferença enorme que você tem na universidade quando você vem de uma família com um repertório cultural maior e de uma família que, por exemplo, nunca discute a realidade, nunca discute a sociedade, nunca discute literatura ou cinema à mesa. Quando você discute essas coisas, seu aluno sai com um repertório maior. Agora, quando nós temos muitas famílias que não tiveram acesso à cultura ou à educação, os filhos delas têm mais dificuldade. É um problema econômico, mas não só econômico. Então, para você melhorar o ensino básico, precisa de muito esforço, muito trabalho. A notícia boa é que criou-se um consenso a respeito no Brasil, entre todos esses atores que eu mencionei. A notícia ruim é que, infelizmente, o atual governo não está dando importância a essa pepita de ouro bruto, ainda não lapidado, mas que a gente tem nessa forma todos os projetos articulados, dos quais eu destacaria a alfabetização na idade certa, que é um projeto iniciado no Ceará, em 2007, uhum, e no qual o governo do Estado, que não alfabetiza, e alfabetiza são os municípios, que ficou fundamental um, o governo do Estado arregaçou as mangas e decidiu ajudar a formar professor alfabetizador, ajudou a formar pessoas mais capacitadas. E esse vai ser um dos assuntos, por sinal, Roxana, de uma reunião que seis ex-ministros da Educação, inclusive eu, vamos fazer nos institutos avançados, essa terça próxima, às 9h, na USP, no campus da cidade universitária.
Sim.
Uma reunião e uma entrevista à imprensa, em que nós pretendemos mostrar justamente a importância da educação, das medidas que foram adotadas, do caminho que o Brasil deve trilhar, um jogo ganha-ganha. Porque a educação é realmente um fator, se você isola todos os fatores de desenvolvimento econômico, a educação é aquele que aporta mais. E aí nós não temos que você tirar dinheiro do ensino superior, como alguns aventaram, não adianta grande coisa, porque já chegou o seu ponto em que você tem tirar dinheiro, o dinheiro que foi cortado dos últimos cortes do governo federal, vai impedir de pagar luz, vai impedir de pagar água, vai impedir de pagar segurança em inúmeras universidades. Isso pode levar, enfim, a parafuso noturno, parafuso diurno sem ter banheiro funcionando, a morrerem os espécimes que estão nos biotérios, que são necessários para as pesquisas laboratoriais. Quer dizer, existe um mínimo que é preciso manter para você conservar a universidade. E quanto ao ensino básico, a gente tem essa lição do Ceará, que foi aprendida no resto do país e que realmente é uma coisa que o governo deveria priorizar.
Professor Renato Zanini Ribeiro, muito obrigado por sua contribuição aqui para esta série especial.
Muito obrigado, um bom dia a você e a todos os ouvintes.